Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Muito bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua. É um gosto ter aqui comigo mais uma vez, estar em colaboração com o professor Álvaro Rosa e o mestre Joaquim Pereira. O professor Álvaro Rosa, que nos vai trazer o cantonense, e o mestre Joaquim Pereira, que nos vai dar o patuá. Eu falarei em mandarim, perdoem-me qualquer acento fora do lugar, mas a intenção do programa Nas Asas da Língua é uma intenção cultural, em que nós juntamos língua e cultura. E, portanto, desta vez vamos falar vamos abrir aqui um espaço para a filosofia proverbial, um espaço para a filosofia proverbial. Assim sendo, os provérbios, seja no Ocidente, seja no Oriente, têm interpretações multifacetadas, quer dizer, há vários sentidos para um só provérbio. Há um sentido mais social, há um sentido mais filosófico. Como os provérbios na China estão relacionados com uma origem, normalmente, enquanto nós no Ocidente não temos esta memória de elefante, ou de dragão, por assim dizer, e esquecemos a origem dos provérbios, os provérbios na China não há esse esquecimento da origem. Portanto, muitos deles começam com filósofos da linha taoísta ou da linha confucionista. Por acaso, este primeiro provérbio que trago aqui vai ser da linha taoísta, e depois vamos ver como é que ele vai soar em cantonense e em mandarim, mas, e em patuá. Mas não, há uma coisa que não pode ser esquecida, é que os provérbios têm várias interpretações. E, portanto, há uma interpretação que é a que utilizada pela sociedade, pelo uso da língua. E, portanto, hoje em dia, toda a gente tem uma determinada interpretação de um provérbio. E depois há uma interpretação filosófica, que é aquela que está agarrada ao nascimento do próprio provérbio e do filósofo que trouxe ao mundo cultural esse provérbio. Então, vamos começar com um provérbio que é, em português, o velho da fronteira perdeu o cavalo, talvez seja uma bênção. Que pode ser adaptado para o sentido figurativo, e este não tem duas leituras, tem só uma. Há maus que vêm por bem. E em chinês se diz Sai Wang Shema Yang Zhe Fei Fu. Quer dizer que quando o velho da fronteira perde o cavalo, talvez isso seja uma bênção. E vamos explicar porquê. Para isso, eu vou contar a história. Esta história, que está ligada a um grande nome da filosofia taoísta, que é o príncipe de Huainan, o filósofo que dá o nome à obra Huainan Tzu, e que surge, este provérbio surge no capítulo Ensinamentos Humanos, a história é contada da seguinte maneira. Um velhinho que estava na fronteira, e por isso é o velho da fronteira, tinha um filho que muito amava. Era o seu único filho. Bom, tinha também um cavalo. O filho, um dia, ao montar a cavalo, o cavalo encontra uma égua belíssima, vai disparado atrás da égua, o filho que estava montado a cavalo cai, parte uma perna e volta para casa. Os vizinhos, quando sabem disto, depois volta para casa quando o pai o encontra. E o cavalo desaparece atrás da égua. Os vizinhos sabem disso, vêm a correr falar com o pai do rapaz e dizer: ai, que desgraça, mas que tragédia tão grande. Então, o seu filho partiu uma perna, desapareceu o cavalo, não podia ser pior. E o velho diz: bom, não se sabe se isto é uma tragédia, se não é. Pode ser uma bênção disfarçada. A blessing in disguise. Nunca se sabe. Bom, passados dias, vêm recrutar o exército, vêm recrutar rapazes para combater. E o filho do velho, o único filho do velho da fronteira, não pode ir combater. De maneira que a vida dele fica salva. Os vizinhos, quando o velho encontra os vizinhos, vêem, afinal não foi tão mal o meu filho ter partido a perna e eu ter perdido o cavalo. Passados uns dias, aparece o cavalo com a égua atrás. Portanto, ele ganha 2 cavalos. Os vizinhos acorrem, felizes, satisfeitos, a cumprimentá-lo. Mas que bom, mas que bom. Agora temos o cavalo e temos uma égua, ganha 2. E diz o velho da fronteira: não sei se isso será assim tão bom. Porque como foi, o que parecia mal foi bom, agora o que parece bom é capaz de vir a ser mal. E daí esta história, há maus que vêm por bem, nós nunca sabemos muito bem se é bom, se é mau. Temos que estar sempre preparados para uma perspectiva relativista. As grandes felicidades podem, de repente, transformar-se numa desgraça e as desgraças em grandes felicidades. Mas isto aqui esconde uma filosofia. E a filosofia que aqui esconde é a do fatalismo. Já vamos falar um pouco sobre isso, mas antes voltemos ao provérbio. E vou pedir ao Álvaro que me traduza, que me dê a versão em cantonense de Sai Wang Shema Yang Zhe Fei Fu.
Em cantonense dizia Choi Yong Sat Ma Zhang Zhe Fei Fu.
É parecido. Veja-se. Sai Wang Shema
Choi Yong Sat Ma
Yang Zhe Fei Fu.
Yang Zhe Fei Fu.
Aqui é muito semelhante. E agora vou pedir ao Joaquim que faça o favor de me dar a versão em patuá.
Bom, muito bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite da Ana Cristina e da Rádio Freguesia de Belém. Cumprimento também toda a audiência que nos está a ouvir. E antes de mais, eu queria esclarecer algo que tenho vindo a dizer, mas que é bom relembrar de vez em quando. Eu não sei patuá. Eu sei declamar em patuá. Eu apanho o espírito e a alma do patuá e reproduzo. Quando tenho que fazer alguma tradução, eu busco nos livros, vou ver as traduções que existem e baseio-me muito também na ajuda que me dá o Miguel Sena Fernandes, o Dr. Miguel Sena Fernandes, que é o diretor do Teatro de Patuá e o grande criador do Teatro do Patuá, o Doce Papia Sam de Macau, e também do linguista Dr. Raul Gaião.
É um autodidata com amigos, ainda tem mais valor.
Mas realmente, sem a ajuda deles, seria muito mais difícil para mim conseguir traduzir muitos dos termos em patuá. E também devo esclarecer que os grandes declamadores, lembro-me de Mário Viegas, lembro-me de Vilaré, sempre declamaram poemas de outros, portanto, e essa declamação é que veio trazer à luz toda a fama que eles emprestaram para divulgar e reproduzir os poemas de outros autores que provavelmente, se fossem eles que tivessem dito, não teria tanta projeção. Dito isto,
Sai Wang Shema Yang Zhe Fei Fu.
Yang Zhe Fei Fu. Como estava a dizer, dito isto, não há uma tradução literada sobre estes termos, pelo que eu, juntamente com o Raul Gaião, estivemos a ver de que forma é que isto poderia ser traduzido para patuá. Ora, não havendo este provérbio, pelo menos eu não conheço, há muitos provérbios em patuá que foram traduzidos do português para patuá, ou adaptados, digamos antes assim, mas este realmente não o encontrei. E então fizemos nós a própria adaptação. Então este há males que vêm por bem, eu pus tem mal vem bem.
Muito bem.
Tem mal vem bem. Ou seja, todo o mal que pode vir pode ser uma bênção, pode trazer o bem. Porquê? Porque no patuá, as pessoas que falam patuá são muito pragmáticas, muito terra a terra. Então, os aspectos filosóficos da tradução não se enquadram muito bem na maneira de ser deles. De forma que qualquer coisa que venha de mal e que se possa traduzir no bem, passa do mal para o bem. Ponto. E esta característica muito prática do macaense é muito sui generis, da sua própria cultura. E eles traduzem isto de uma forma rápida. O que eles querem é ver resultados. E nos resultados, então, também na tradução, na própria voz, na própria tradução das palavras e dos termos, também tem que mostrar esse pragmatismo, essa rapidez, esse entender rápido da ideia. E então foi este o termo que nós escolhemos, pensando que realmente este seria o termo adaptado pelos macaenses para o patuá.
Muito bem, mas a nós cabe-nos, e a explicação é perfeitamente compreensível. Agora, a nós, enquanto intelectuais e pensadores que somos, cabe-nos de facto refletir sobre o sentido dos próprios provérbios. Assim sendo, há um sentido filosófico. E como é que é possível que haja maus que venham por bem? Como? Só se nós nos interrogarmos e pensarmos que há aqui uma filosofia que nos... Há um mistério, estamos todos envolvidos, estamos todos imersos no mistério e num ser vivo profundamente inteligente, que esse ser vivo pode não ser pessoal e que nos escapa nas suas decisões. Assim sendo, há aqui um...
Já agora, isto faz parte da própria filosofia do pensamento chinês, porque, reparem, existe o yin e o yang. E se olharmos para a figura, portanto, a simbologia da própria figura do yin e do yang, uma está sempre inserida na outra. Portanto, não há mal que não tenha bem, nem há bem que não tenha o mal. E a passagem de um para o outro acontece muito naturalmente no pensamento chinês. O macaense, estando inserido dentro da Ásia, dentro do pensamento chinês, apesar de a China ser muito grande e o pensamento cantonense ser diferente do pensamento da China do Norte, mas existe esta filosofia intrínseca da maneira de ser deles, do Império do Meio. Portanto, o mal tem o bem tem o mal. E a passagem de um para o outro acontece muito naturalmente.
Concordo inteiramente. Agora, e concordando inteiramente com essa perspectiva complementar, não é? Portanto, o yin, do yang e, portanto, da relatividade, no entanto, há aqui, de base, uma perspectiva, na minha opinião, há aqui uma aceitação do destino. Portanto, essa complementaridade, esse jogo de forças, levam a uma aceitação diferente do destino.
Lá está o tal fatalismo.
Exatamente. E é aqui que entra o tal fatalismo. Entrando o tal fatalismo, eu lembro-me do capítulo 50 de Lao Tzu, estamos no âmbito da filosofia taoísta, este provérbio que trago, que trazemos, é um provérbio taoísta, e portanto aqui o fundador diz-nos, capítulo 50 de Lao Tzu, não vou ler o capítulo todo, mas o seguinte: sair para a vida, entrar para a morte, 3 em cada 10 terão longa vida, 3 em cada 10 conhecerão cedo a morte, 3 em cada 10 morrerão com ânsia de viver. Porque é que é assim? Nós não sabemos. Nós não conseguimos dar a resposta, mas conseguimos estar suficientemente atentos e aceitar. Coisa muito mais difícil no Ocidente, se por acaso se lembram de Don Quixote e da música do Impossible Dream, não é? To dream an impossible dream e to reach the unreachable star. E portanto, nós lutamos, nós fazemos o máximo, mas nós somos voluntariosos, não aceitamos este relativismo, esta complementaridade de forças, este positivo e este negativo. Não, nós queremos as coisas todas, se possível, bem positivas. E portanto, sem esta complementaridade, o que é que o Álvaro pensa sobre este assunto?
O chinês, da minha vivência, o chinês é uma pessoa que acredita na sorte. Tal fatalismo, né? Portanto, ou seja, a sorte dita tudo. É assim que eles pensam. E isso de mal vem por bem, porque a mal vem por bem. Há outro provérbio chinês muito parecido, que é o filho, o pescador ensina ao filho que não se deve usar o isco todo quando tem bom vento. Exato, porque é preciso ser perseverante, né? Portanto, é outra maneira de ver a mesma coisa.
É outra maneira de ver. E, portanto, temos aqui 3 fatores essenciais: a complementaridade, a sorte. o acaso. Mas porquê? Porque todo o acaso é inteligente, é fruto de uma força inteligente que nos escapa e do imenso mistério em que estamos envolvidos. E portanto, temos aqui um fatalismo, sim, mas é um fatalismo porquê? Porque há uma crença profunda na complementaridade de forças, positiva e negativa, e há, por outro lado, uma outra crença também igualmente profunda na sorte, e em que o que acontece, seja mal, seja bom, tem que se aceitar. E por isso, e normalmente há maus que vêm por bem, então também há bens que vêm por mal, então vamos lá ver o que é que nos calha a seguir. E é uma perspectiva muito interessante e que torna a nossa vivência muito mais harmoniosa. Nós somos muito menos aflitos e muito mais tranquilos quando aceitamos este tipo de filosofia.
Exatamente. A capacidade de aceitar a incerteza torna as pessoas mais relaxadas, né? Sem tanto stress no dia a dia. É verdade.
Aliás, se os ocidentais adotassem esta medida inteligente dos asiáticos, talvez houvesse menos consultas nos psiquiatras.
Exato, só que não faz parte da maneira de ser intrínseca, portanto é difícil, mas o conselho, fica o conselho que é muito bom, e aproveito para agradecer novamente aos participantes, aos ilustres participantes, e convidar-vos já para o próximo programa sobre filosofia proverbial chinesa e macaense. Até à próxima. Obrigada.
Obrigado.
Obrigado.